Falando de Trigo, o podcast da Embrapa.
Olá, bem-vindo ao nosso podcast Falando de Trigo. Eu sou Josiane Antunes, jornalista da Embrapa Trigo, e trago para você as principais informações sobre os cereais de inverno no Brasil. O mês de junho concentra as operações de implantação das culturas de inverno na região sul, principalmente na região mais fria, centro-sul do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que começam agora a implantar as lavouras de trigo. Para falar sobre esse assunto, eu convidei o pesquisador da Embrapa Trigo, Osmar Conte. Bem-vindo, Osmar.
Olá, Josiane.
E o analista de transferência de tecnologia, Marcelo Klein. Tudo
Olá,
bem, Marcelo?
Josiane, obrigado pelo convite.
Eu gostaria que vocês começassem falando, eu imagino que nesse mês de junho é intensificado, as operações são intensificadas no campo, né? Mas eu gostaria que vocês explicassem um pouquinho como é que funciona a dinâmica, né? O calendário agrícola, principalmente na região sul.
Se a gente analisar a questão do verão, né? nós tivemos um verão bastante seco que atrasou o ciclo das culturas de verão. Então nós temos em algumas áreas aqui do estado onde está se recém agora, nós estamos no mês de junho, finalizando a colheita da soja, né? Então tem esse aspecto, né? Um atraso da colheita do verão. Nós temos toda uma dinâmica diferenciada nesse ano em relação a plantas daninhas, né? Então, com a volta das chuvas a partir do mês de fevereiro, todo o banco de sementes que existia de plantas daninhas nas lavouras, ele começou a emergir. Então, agora nós temos solos muito mais cobertos com azevém, com outras plantas daninhas em pré-plantio do que se tinha nos outros anos, né? Em virtude dessa condição de chuvas, né, que atrasaram um pouco e permitiram essa emergência agora, pré-semeadura dos cereais de inverno como um todo. E por último, outro aspecto que certamente afetará bastante as lavouras é a questão de menor exportação de nutrientes com a safra de verão. Então isso vai impactar diretamente no planejamento das propriedades rurais, né? Os produtores certamente vão repensar essa questão da adubação dos cereais de inverno em virtude de uma menor exportação devido à menor produtividade na safra de verão.
Osmar, pensando em cuidados iniciais, o que o produtor precisa tentar?
Eu acho que até complementando o que o Marcelo falou, né, tem algumas leituras do ambiente que também devem ser feitas nesse contexto que precede a safra, né? Principalmente do final de abril para cá, tivemos muitas chuvas, né, na região sul, no estado, né? Só para exemplificar, em Passo Fundo são 374 milímetros acumulados em maio, né? Então isso dificultou muito as operações de campo, de finalização de colheita, como o Marcelo mencionou, mas principalmente dessecação das áreas para preparação para a safra de inverno. Então está ocorrendo atrasos em relação à dessecação, à limpeza das áreas para a introdução da safra de inverno. Poucos dias do mês deram condições operacionais, né? Forçaram os produtores a entrar em condições inadequadas de umidade de solo ou com pouca luminosidade, o que afeta a eficiência dos herbicidas, dos dessecantes nas áreas. Então, acaba que gerou uma certa dificuldade em relação a isso. Algumas regiões também onde que a abertura do calendário e do zoneamento para o trigo, para os cereais de inverno, começa um pouco mais antecipada, ocorreu nesse período de excesso de chuva, então já se relata alguns atrasos em relação à implantação de lavouras, de acordo com o que o produtor pretendia.
Qual é o nosso limite para a semeadura?
O limite depende da região, né? Do zoneamento para cada região, conforme o risco de geada. Nós temos abertura de safra em maio, nós temos finalização de recomendação de semeadura no estado em final de julho, quando a gente vai para a região mais alta e fria, como a região lá de Vacaria, para exemplificar. Então temos uma janela bastante ampla de acordo com as condições ambientais do estado.
Esse atraso na semeadura, Marcelo, ele define a escolha do ciclo da cultivar também?
Eu diria que a escolha da cultivar, os triticultores profissionais que plantam trigo todos os anos, eles fazem a escolha logo após a colheita. 60, 70% dos produtores já escolhem a cultivar logo após a colheita. Então eles participam de dias de campo, acompanham o desempenho das lavouras que eles conduziram e a partir disso eles fazem a escolha da cultivar. É importante ressaltar que mais de 90% das cultivares de trigo que estão no mercado hoje são cultivares de ciclo precoce. Então elas vão ter um espigamento após o plantio em torno de 70 a 80 dias. Então isso é um fator bastante importante quando você vai fazer o plantio. Há um atraso dessas práticas de dessecação, de plantio em si como um todo? Existe sim, principalmente na região das Missões, onde o zoneamento começa a partir do dia 20 de maio, né? Você abre a principal janela de plantio, se a gente pegar a região de São Luís Gonzaga, Santa Rosa, Santo Ângelo, que é uma grande região produtora de trigo aqui do estado. No entanto, nós não temos nós estamos dentro da janela ideal de semeadura. Eu diria que se a gente avaliar essa condição de cultivares precoces que predominam no mercado, esse atraso de certa forma é até salutar, porque temos que lembrar também que nós temos uma previsão climática de laninha para essa safra. Então a previsão climática para esse inverno é de um inverno um pouco mais frio e mais seco. Então nós poderemos ter geadas mais tardias, final do mês de agosto, começo do mês de setembro. Então, à medida que você atrasa o plantio, você diminui o risco lá na frente. Então, eu não vejo como problemática essa questão desse pequeno atraso no início do plantio agora.
Osmar, pensando em prática de semeadura, pensando em maquinário, em preparo, né? As máquinas, obviamente, já devem estar preparadas, mas o que precisa ter atenção para a operação da semeadura?
Bom, a operacionalização depende do fator máquina, mas depende também do fator ambiente, do fator solo. Então, ter uma área preparada para uma boa semeadura é fundamental, né? Que esteja em uma boa condição de dessecada ou, enfim, qualquer preparo necessário de área que seja preciso para que a operação de semeadura seja realizada sobre, né? Aí, entrando para a operacionalização em si, né? A parte de regulagem. Primeiramente, manutenção de máquina, né? Uma máquina que faz exclusivamente uma operação de semeadura de inverno, ela está parada desde a safra anterior, então não é no momento de iniciar a semeadura que você vai olhar para a condição da máquina. A máquina tem que ser adequada previamente para chegar ali naquele momento ideal de semeadura e meramente fazer a operação, a semeadura. Então, um preparo prévio, uma manutenção quando necessária de máquinas. Previamente, também ao dia de iniciar a operação, já se faz ajustes em relação à regulagem para a máquina colocar a quantidade de semente desejada, né, por área. Né? Então, se faz as regulagens necessárias, mesmo que se considere o número de sementes dispendidas por metro linear ou massa de semente por hectare, enfim, buscando as regulagens desejadas, se faz isso previamente ao início das operações, aquela regulagem de galpão prévia que se fala, né? Para ter um mínimo dispêndio de tempo com essas ações lá no campo no momento da semeadura, né? E, obviamente, todos aqueles cuidados básicos em relação à operacionalização, velocidade limite, respeitando uma velocidade adequada, indicada, né, para essas operações, né, que fazem com que a semeadura seja executada de forma mais perfeita possível. Obviamente, que se tratando de cereais de inverno, de sementes miúdas, onde que a dosagem não ocorre semente a semente, mas um fluxo de semente, não se busca aquela precisão de distribuição de plantas como ocorre em soja, milho e feijão, mas obviamente que interessa não só a distribuição uniforme, mas um bom interrio das sementes na profundidade adequada e que todos esses passos ocorram mais perfeitamente possível.
Falando do solo, nós falamos que tem um volume grande de chuvas, né, nessa época de semeadura. Qual seria o limite do solo encharcado ou úmido para entrar com a semeadura? Quantos dias de sol, de tempo seco seriam necessários?
É difícil falar em dias, Josiane, porque depende muito da retenção de água de cada solo. Quando eu estou falando do solo argiloso, eu posso precisar de 4, 5 dias, uma condição de inverno de baixa evapotranspiração, de baixa perda de água. Quando se fala de um solo arenoso, talvez 24 horas depois de uma chuva seja possível semear. Então depende muito dessa condição. Mas obviamente, se falando assim em propriedades mais específicas de solo, a gente tem que estar fugindo daquele período de elasticidade da textura da massa do solo, né? Uma ocasião mais de friabilidade, ou seja, um solo que tem um conteúdo de água já drenado, né? E que seja menos afetado pelo tráfego, né, causando compactação, mas também um melhor desempenho a nível de sulco de semeadura, com boa abertura de sulco e recobrimento de semente.
Marcelo, pensando pegando o gancho das sementes, no ano passado, em algumas regiões aqui, principalmente Rio Grande do Sul, Santa Catarina, o trigo sofreu com falta de chuva, né, com déficit hídrico, que afetou a qualidade da semente. Existe alguma alternativa no campo que possa amenizar esse problema na qualidade da semente agora?
O básico é o produtor fazer o ajuste, né, da população de plantas que ele vai colocar na lavoura, observando os indicadores de qualidade da semente. E os principais indicadores, quando se fala em semente de trigo, é poder germinativo e peso de 1000 sementes. Então, ajustar a população que ele deseja com base nesses dois indicadores de qualidade da semente, acho que é o principal ponto a ser observado.
Pensando em clima seco, como você falou, uma possível previsão de laninha, né? Que ainda tudo pode mudar. Pensando em laninha, como escolher, voltando na cultivar, na semente, o que você deveria observar na escolha da cultivar?
Bom, a escolha da cultivar, se a gente pensar somente nessa questão de clima seco, né? Uma cultivar que seja resistente ao ídio, é uma característica bastante interessante a ser pensada, né? Porque o ídio é um fungo policíclico e ele costuma ser bastante agressivo nesses anos mais secos. Então, ele, por vezes, ele obriga a fazer os produtores entrarem na lavoura a cada 7, 10 dias para fazer controle. Então, ele é um fungo extremamente agressivo nessa condição mais seca. Então, o produtor que para essa safra escolheu uma cultivar que tem essa resistência genética, né? Junto com a cultivar embarcada, na cultivar está mais tranquilo, né? Pensando nessa condição de laninha. E, logicamente, também, depois, se a gente pensar no período do espigamento em si, o ano mais seco ele favorece também uma menor incidência de giberela, né, que é a nossa principal doença do trigo aqui no sul do Brasil. Em termos gerais, assim, o cenário é muito, muito positivo, muito, muito promissor para a triticultura, né? Nós temos um cenário de preços favoráveis e um cenário de clima favorável também. O contexto geral tá bastante positivo, né? Apesar desses problemas que podem vir a ocorrer, fitossanitários, né? Mas tudo isso tem solução, né? Tudo isso o produtor tem ferramentas, tem fungicidas que controlam. Então ele consegue reverter, né, esses problemas caso eles apareçam na lavoura.
Osmar, a gente tem visto com esse cenário de preço, esse otimismo do produtor, muitas vezes até exagerado, até da assistência técnica, a gente tem visto algumas aventuras com a semeadura de trigo em fevereiro, em março. Quais são os riscos desse tipo de aventura no campo, né, que não é recomendado ainda pela pesquisa?
Isso é uma realidade que eu acredito que ela foi forçada esse ano em função das frustrações de verão. Então, o produtor estava no desespero, né, de fazer alguma atividade rentável àqueles que perderam uma safra principal de verão. Como já existia alguma coisa dessa ideia de trigo no verão, se conhece regiões ou produtores, enfim, relatos de lavouras comerciais implantadas em final de fevereiro, em março. Se usou a estratégia de trigos precoces, cultivares com baixa exigência de frio, logo elas conseguem cumprir seu ciclo num período de final de verão e outono, né, sem ter aquela necessidade de horas de frio acumuladas, né? E é uma experiência que, com essas estratégias, tem se visto casos de sucesso. No entanto, como tu mencionou, tem um risco muito grande, né? Porque mesmo com uma cultivar precoce e que não tem essa exigência de verdenalização, ela tem uma finalização de ciclo a partir de maio, né, adentrando junho, onde que o risco climático em relação às geadas já passa a ocorrer, né? Então, é uma atividade de risco e também não tem zoneamento para esse tipo de posicionamento e muito menos resultados consolidados de pesquisa. Mas eu acredito que é uma realidade que será buscada cada vez mais com maior intensidade. Pode-se focar com isso não somente a produção de trigo grão, apesar de em alguns casos ser possível, principalmente dentro daquelas regiões que oferecem menos risco, né? Mas é uma alternativa muito grande para a produção de trigo voltado à alimentação animal, seja com a colheita de alimento conservado, pré-secado ou silagem, né? Ou até mesmo correndo um risco maior de chegar até a colheita de grão e, caso haja alguma frustração em qualidade ou tudo mais, ainda assim se aproveita para a alimentação animal.
O zoneamento já prevê, né, forragem, né, trigo, cevada, triticale em abril, né, a partir de abril para alimentação animal.
Sim, mas nesse caso são trigos de ciclos diferenciados, trigo duplo propósito, trigo pastejo, que tem um período vegetativo longo, né, e que tem uma alta exigência de frio, né, portanto eles só serão estimulados ao período reprodutivo quando alcançadas aquelas horas de frio exigidas, né, que normalmente ocorrem a partir de final de julho, né, então é um comportamento bem distinto desses trigos voltado à alimentação animal, que tem essa recomendação a partir de abril, apesar de ter essa recomendação em abril, mas tem se praticado semeaduras até mesmo a partir de início de março, né, mas aí é uma realidade distinta, né, porque o período reprodutivo dele, em função da exigência de frio dessas cultivares, só vai ocorrer lá na frente, no final do inverno.
Marcelo, voltando para a colheita de grãos, para o trigo voltado para a colheita de grãos, qual seria a melhor estratégia agora na semeadura, pensando em evitar problemas maiores lá com geada no final do ciclo?
O produtor tem que observar o número de dias que a cultivar que ele vai plantar leva da emergência até o espigamento. Então, se a cultivar levar 80 dias até o espigamento, ele tem que voltar, pegar a data limite do risco de geadas, digamos que seja 30 de agosto, então ele tem que contar 80 dias para trás, e aí nessa data ele pode fazer o plantio. Então sempre tem que pensar em posicionar essa cultivar para ela pegar geada somente no período vegetativo, escapar do risco de geadas no período reprodutivo. Eu sempre gosto de ressaltar um evento prático que aconteceu. Em 20 de agosto de 2020, nós tivemos uma onda intensa de frio aqui no estado, que a temperatura chegou a menos 3 graus, e nós perdemos 300 mil hectares de trigo em um dia. Então, cultivares de trigo precoces que foram cultivadas, semeadas fim de maio, começo de junho, até nessa nossa região aqui de Passo Fundo, teve produtores que semearam naquele ano cultivares de trigo precoce no início de junho, perpassou esse período, né, de vegetativo pro reprodutivo, e pegou essa geada e teve perda total de lavouras. Então é um risco muito grande a questão da geada. Eu acho que é o principal risco que o produtor tem que olhar no período de semeadura. Historicamente os produtores sabem, eles conhecem, né, eles, pelo histórico, né, da vivência no campo, eles sabem qual que é a data limite, né, para ocorrência de geadas. E o zoneamento também ele é uma ferramenta bastante interessante, porque ele usa dados históricos, né, de estações meteorológicas, e com base nisso ele indica a melhor data para o produtor semear e fugir desse risco de geada na fase reprodutiva. Lembrando mais uma vez que esse risco pode sim ocasionar 100% de perdas numa lavoura. Algo bastante importante que tem que ser colocado como prioridade, né, no momento do planejamento da data de plantio.
O que acontece também é que o produtor algumas vezes pega uma única cultivar, um único ciclo, e coloca a área toda na mesma época.
Sim, o escalonamento de cultivares com diferentes ciclos é uma estratégia interessante. Por vezes o produtor não tem muito essa opção de fazer. Como eu falei antes, as únicas cultivares tardias que nós temos no mercado hoje são cultivares para alimentação animal. Então, são cultivares de trigo para pastejo, para produção de silagem. Então, não tem esse foco na produção de grãos. Hoje, se nós olharmos exclusivamente as cultivares para produção de grãos, para panificação, para indústria de massas, biscoitos e pães, seguramente 95% das cultivares são precoces. Então, esse escalonamento, ele se torna um pouco difícil até pela falta de oferta de cultivares de ciclo médio e tardio. Hoje, temos 3 ou 4 cultivares de ciclo médio no mercado, de trigo para panificação. Então, essa é uma opção possível, no entanto, com pouca oferta de cultivares para esse propósito.
Mas e se eu escalonar, eu tenho um mês para semear dentro do zoneamento? Eu posso colocar 10 dias uma lavoura, na outra semana outra semeadura? Né?
Sim, o ideal, geralmente o período, né, dentro de cada ciclo de cultivar, você tem um período de 20 a 30 dias, que é o ideal para o plantio. Então é possível fazer um escalonamento dentro desse período, né, que é o ideal para semeadura conforme o ciclo.
Osmar, estou implantando a lavoura, o que eu tenho que cuidar agora, né, o trigo entrou agora, que cuidados eu tenho nesse período inicial para garantir um resultado melhor?
Primeiro cuidado que você tem que ter é com relação a plantas daninhas, principalmente a germinação de azevém, né? Então tem que usar as ferramentas de controle químico, para controle de azevém, é extremamente competitivo com o trigo, né? Tira muito da produtividade. Também tem que se atentar para aspectos fitossanitários, né? Como o Marcelo mencionou, quando se trata de cultivares que não têm resistências, aí, principalmente ao ídio, né? O ídio pode ocorrer logo após a emergência da planta havendo condições ambientais. Então, controle de plantas daninhas, às vezes necessidade de controles sucessivos, né, com infestações severas, né, e de olho nos aspectos fitossanitários com a entrada de doenças, né, e também em pragas, né, mas pragas, digamos assim, está num grau de importância menor em relação aos dois aspectos mencionados anteriormente.
Quando é que vai entrar uma adubação de cobertura?
Se tem, obviamente, a recomendação de aplicação de nitrogênio logo no perfilamento, né? Naquelas situações que demandam aí duas aplicações de nitrogênio, né, em áreas de menor matéria orgânica, enfim, aspectos esses que levam a recomendações de dose maior de nitrogênio, como aqui no sul, em áreas pós-milho, né, onde que tem uma mineralização menor de nitrogênio. Então, muitas situações se recomenda duas aplicações de adubação nitrogenada. A primeira ocorre ali cerca de 20, 30 dias após a semeadura, né? E a segunda aí num período já sucessivo de em torno de 15 dias em relação a essa.
Ainda sobre essa questão de plantas daninhas, né? Ressaltar que o azevém é efetivamente a principal planta daninha da cultura do trigo. E todas as condições que favorecem o trigo favorecem também o azevém, né? Então, fazer um bom manejo dessa, que é a principal planta daninha do trigo, é primordial para garantir um potencial produtivo, porque ela tem um potencial de competição muito grande com a cultura do trigo, então ela pode roubar a luz, roubar nutrientes, ocasionar um microclima propício à instalação de doenças. Então, controlar o azevém, eu diria que é primordial se a gente quiser pensar em ter altas produtividades na triticultura. E aí, uma questão bastante interessante é que nos últimos 2 anos houve o posicionamento de herbicidas pré-emergentes para uso em trigo. Então, isso são ferramentas novas. Hoje nós temos 3 produtos, né, que foram posicionados nos 2 últimos anos para controle de azevém em pós-plantio e pré-emergência da planta daninha do azevém. Então, são ferramentas extremamente eficientes que estão aí à disposição dos produtores. E nos últimos anos a gente tem acompanhado lavouras que utilizaram e lavouras que não utilizaram, e é uma diferença gritante, né, no controle do azevém nessas lavouras com e sem uso de pré-emergentes. Então, eu diria que o produtor, com base no histórico da área, né, quando se sabe que existe, né, um banco de sementes grande de azevém que pode emergir nessa lavoura, então é de extrema importância ele usar essas ferramentas de herbicidas pré-emergentes. Plantar no limpo e utilizar esses pré-emergentes certamente dá uma segurança aí de 40, 50 dias sem novas infestações de azevém na área. E com 40, 50 dias de lavoura estabelecida, o azevém não consegue mais competir com a lavoura do trigo. Então acho que essa mensagem do controle de azevém é fundamental quando a gente pensa em altas produtividades. E na questão do nitrogênio, reforçar que nitrogênio é o principal nutriente que o trigo necessita. Para produzir uma tonelada de grão, você precisa de 30 a 35 pontos de N. É o único nutriente que o produtor não pode negligenciar a aplicação. Então, é o que mais potencializa, né, produtividade na cultura do trigo. Então, o produtor tem que avaliar a cultura antecessora, se era soja, se era nabo, ver o que ela pode fornecer, o que a matéria orgânica pode fornecer, e a partir disso fazer o planejamento da adubação de cobertura. Mas, certamente, uma boa adubação nitrogenada é fundamental para a gente ter boas produtividades, altas produtividades.
Nós passamos de um histórico, só resgatando o trabalho da pesquisa lá, de 500 quilos por hectare de trigo na década de 70, fomos a 2 mil quilos nos anos 2000, e hoje 3 mil é uma média comum, né, ao longo dos anos, né, de produtividade nas lavouras. Existe um limite para esse crescimento, pensando nas condições da região sul de produtividade por área?
Eu te diria, Josiane, que esse 3 mil hoje é uma média muito baixa. Você não faz uma lavoura de trigo com expectativa de 3 mil quilos. É um comodismo muito grande. Hoje, o limite superior é difícil de delimitar, mas podemos pensar aí tranquilamente em produtividades de trigo aí da casa dos 4.500, 5.500 quilos por hectare. Obviamente que existe potencial diferente aí nas regiões e tudo mais, Mas assim, tomando por base triticultores mais eficientes, regiões mais avançadas em termos de triticultura, né? Muito raramente o produtor colhe menos que 4.500 quilos de grão por hectare. Há de se fazer todo o planejamento, obviamente, em cima disso, desde a oferta de nutrientes, né? Principalmente o nitrogênio, como mencionado pelo Marcelo antes, é o macronutriente mais exigido na cultura e, consequentemente, para eu chegar a essas produtividades, preciso fornecê-lo, né? Falando um pouco de limites superiores, aí se tem resultados de campo aqui na região sul aí, superando os 7 mil quilos por hectare. Obviamente que são situações diferenciadas, né? Então, acho que em termos de média, estamos muito longe disso, mas não podemos pensar como 3 mil quilos uma média que é muito cômoda.
Marcelo, complementando o Osmar, como é que a gente equilibra esse potencial de rendimento que a gente está buscando, esse teto, com os custos de produção?
Acho que observar a questão de aspectos agronômicos, né? A gente atender às principais exigências da cultura, né? Então, tem algumas coisas que são bastante simples e que, por vezes, não custam nada. Por exemplo, aqui na Embrapa, nós temos um ensaio com 40 anos que ele mostra que fazer um ano de rotação de culturas, né? Deixar um ano sem plantar trigo numa área, na média de 40 anos, produziu 35% a mais. Existem coisas simples que agregam bastante em produtividade, principalmente em anos em que o clima não é tão favorável, né? Então, existem alguns aspectos, né, que por vezes não é possível o produtor fazer rotação de cultura. Se nós pensarmos um produtor lá da região das Missões, tem produtores que plantam trigo há 20, 30 anos numa mesma área. Eles não têm essa possibilidade de fazer rotação de culturas. Mas eu diria que esse é um aspecto, né, que garante boas produtividades, uma utilização racional, adequada e proporcional dos insumos para fazer a lavoura. Então, fazer o que tem que ser feito, né? E na dose correta. Então, utilizar uma população de plantas adequada, uma nutrição adequada, também observando o histórico de fertilidade das áreas. Escolher uma cultivar com alto potencial produtivo. Hoje em dia, o produtor tem em mãos aí uma série de ensaios de pesquisa. As próprias cooperativas fazem ensaios nas suas áreas de pesquisa. Então, elas indicam ao produtor na região onde é que elas atuam, quais que são as cultivares que melhor se adaptam, que entregam melhor produtividade. Fazer um bom manejo de plantas daninhas, né? Fazer um bom controle fitossanitário. Eu acho que é o básico bem feito, né? Fazer o básico na medida certa. Um outro aspecto bastante interessante quando se fala nessa questão de produtividade, a gente tem médias, por exemplo, aqui no estado, 2016, que foi o último ano onde é que tivemos a maior média histórica, que foi de 3.300 quilos, e no ano seguinte a média foi para 2.400 quilos, a média do estado. Então diminuiu 900 quilos de um ano para o outro. Mas interessante observar, assim, ó, a nível de lavoura, independente dessas médias gerais, todos os anos nós temos produtores que todos os anos conseguem médias nessa faixa de 4.500, 5.500 quilos que o Osmar relatou. Acho que perpassa muito pelo manejo em si da lavoura e das condições que o produtor tem para a gente fazer uma lavoura equilibrada e efetivamente fazer sobrar dinheiro com a lavoura de trigo.
O nosso expertise do que a gente está falando aqui são as regiões tradicionais tritícolas na região sul. Centro-sul do Paraná, Santa Catarina e norte e noroeste do Rio Grande do Sul. A gente está começando um trabalho exploratório, eu diria, na metade sul do Rio Grande do Sul, que seria uma nova fronteira. Eu sei que vocês estão acompanhando. O que vocês estão achando, que potencial nós temos, que desafios nós temos para essa nova fronteira?
Bom, primeiro, que a metade sul do estado, ela também oferta um ambiente propício à triticultura, meramente que a triticultura não estava como uma cultura para lá, assim como a soja não estava há até poucos anos. Mas o avanço da sojicultura para a metade sul arrasta a triticultura, a reboque, né? Porque o produtor de grãos que produz soja no verão, ele não vai ficar com as áreas ociosas no inverno, salvo aquelas situações, obviamente, que tem integração lavoura-pecuária, né? Que dá essa ocupação de inverno, mas tem muito produtor de grão que fica só na atividade de grãos. E aí você tem que sustentar toda a cadeia, você tem que diluir custos de mão de obra, de maquinário, enfim, de infraestrutura, não só a nível do produtor, mas a nível das revendas, das cooperativas. Então a triticultura tem que encaixar aí para ter uma ocupação 365 dias do ano do campo, da mão de obra e de toda a logística envolvida. Ainda tem um outro fator favorável quando se fala em metade sul do estado. Haja visto que na última safra nós exportamos quase 2,9 milhões de toneladas de trigo que saíram do Rio Grande do Sul e saíram pelo porto do Rio Grande. Então, geograficamente, a metade sul está mais favorável em relação a isso, para a logística. Você está a menor distância do porto, consequentemente com maior competitividade, né? Menor custo de transporte desses grãos.
Marcelo, como é que está sendo essa rotação, principalmente nessa área de terras baixas, né? Que tradicionalmente sempre foi arroz. Como é que o cereal de inverno pode entrar no sistema?
Ainda complementando essa questão que o Osmar estava falando, em áreas que não são de terras baixas, em áreas de coxilha, o tradicional lá na metade sul, na campanha, é o produtor plantar soja no verão e no inverno. Quem tem bois usa animais próprios e quem não tem costuma arrendar para outros produtores, né, para outros pecuaristas, arrendar as áreas para eles colocarem animais nas áreas, né, isso sob pasto de azevém nativo ou aveia semeada. E essas áreas não costumam receber adubação no inverno. Então, as experiências que a gente tem acompanhado com a triticultura lá embaixo, elas mostram o seguinte, que quem cultiva trigo no inverno, pelo fato de utilizar adubação, algo que não se faz com a integração lavoura-pecuária tradicional, eles têm potencializado os cultivos no verão, a soja, que é a principal cultura. Então, tem esse ganho também para a cultura da soja. No último ano, especificamente, nós acompanhamos médias de produtividade de talhões grandes de lavouras comerciais, acima de 80 sacas por hectare, município de Bagé, Aceguá. Então, existe um potencial tão grande, eu diria, quem sabe até maior, do que aqui no Planalto, na campanha, nessas áreas de coxilha, que são áreas bem drenadas. Quando se fala em áreas de várzea, existe uma tecnologia que está sendo inserida em grande escala lá nessas áreas de várzea, que é a tecnologia do sulco camalhão, é fazer camalhões para plantar milho, plantar soja no verão. Esses camalhões, eles permitem tanto drenagem quanto irrigação dessas áreas. E aí eu estive há poucos dias visitando uma área lá em Santa Vitória do Palmar, onde numa área de ensaio, o produtor tinha um milho com potencial produtivo de 430 sacas por hectare. Algo onde há poucos anos se dizia que era improvável, né, plantar milho naquela condição de várzea. Então hoje eles já estão demonstrando a nível experimental que é possível ter esse altíssimo teto produtivo naquela condição e obtendo médias de produtividade de lavoura que variam de 140 a 160 sacas de milho por hectare e na soja que vão de 60 a 80 sacas por hectare. Então nessa condição de camalhões, então é uma tecnologia bastante interessante que está sendo introduzida lá na região das terras, nas áreas de terras baixas, que potencializou e vai potencializar ainda mais os cultivos de verão. E agora está se fazendo um acompanhamento, nós estamos aprendendo junto com os produtores, né? A gente está observando experiências, vamos acompanhar experiências de produtores que vão cultivar trigo e triticale nessa condição dos camalhões. Então, nessa safra, vai ser a primeira safra que nós vamos acompanhar experiências de fazendas, de produtores a nível comercial com essa tecnologia do sulco camalhão. Então, a expectativa é bastante grande. Dada toda essa plasticidade dessa tecnologia, o trigo, o triticale vão se encaixar muito bem nos sistemas de produção deles, principalmente semeados pós-soja, né, naquela condição de várzea. E tem entre 2 a 3 milhões de hectares nessa condição, né, que podem vir a ser explorados. Caso essa tecnologia ela se adapte, ela se consolide, né? Essa tecnologia da produção de cereais se consolide naquela condição de terras baixas. Então é uma tecnologia bastante, bastante promissora para aquela condição.
Para nós encerrar, desafios e oportunidades que estão sendo postas para a Embrapa na triticultura aqui na região tradicional da região sul.
Bom, isso é amplo, né? Falar disso, José.
Nós falamos muito, né? Muitas coisas foram apontadas.
Desafios são diversos, né? Eu acho que esse é o último tema abordado aqui, dessa expansão da triticultura na metade sul. Ela desafia muito, né? Pela inovação da cultura na área. No entanto, acho que é um caminho muito promissor e é um caminho sem volta. Acho que só vai a expansão. Oportunidades, eu relataria e entenderia como as principais oportunidades os usos alternativos dos cereais de inverno. tanto do trigo quanto dos outros, né? O próprio trigo tem, tem tido um direcionamento muito forte para suprir a cadeia de alimentação de monogástricos, né, na composição de rações, devido à escassez de milho e alto preço do milho. Acho que isso aí só tende a expandir. O próprio uso do triticale com o mesmo propósito, então o triticale é uma cultura em expansão. Houve um salto exponencial de área semeada com triticale no estado e no último ano, e essa safra se expandirá ainda mais. Trigos alternativos, trigos duplo propósito, principalmente voltado a pastejo ou até mesmo a confecção de alimento conservado para alimentação animal, é outra realidade em expansão, só vai aumentar a demanda por isso, né? São muito competitivos, principalmente quando se fala em trigos forageiros, e competitivos em relação a azevém, aveia, os outros forageiras de inverno que normalmente se semeia devido à qualidade da foragem, ao longo ciclo de pastejo que eles ofertam, ou seja, o longo tempo que eles podem permanecer no campo ofertando foragem, né? O próprio centeio é uma cultura que está se ampliando a adoção, não muito no sentido do aproveitamento da foragem ou do grão, que são potenciais, mas ele tem cumprido um papel muito importante, que é dentro de uma lógica de bom plantio direto, de cobertura de solo, de ocupação do inverno, ainda porque nós temos uma área de verão no estado aí que entre soja e milho ultrapassa os 7 milhões de hectares, e no inverno ainda está se usando com grãos, 1,5 milhão de hectares, quem sabe esse ano. Então, muitas dessas áreas no inverno são usadas para produção de foragem, né, na integração lavoura-pecuária, mas um bom tanto dessas áreas só recebem plantas de cobertura. Então, o centeio, aveia preta, tudo mais, tem esse desafio e cumpre muito bem, né? Enfim, eu acho que todas essas opções aí são desafios e grandes oportunidades, né? Eu acredito que só se expanderá, só aumentará a adoção, haja visto essa baixa ocupação das áreas no inverno perante o que se usa no verão.
Ainda nessa questão de baixa ocupação das áreas, acho que o grande desafio da triticultura como um todo, né, se a gente olhar a nível de Brasil, a gente é autossuficiente, né? Então, nós somos líderes mundiais em diversas cadeias produtivas, mas em trigo, que é uma cadeia que não consome tanto, produzir 12, 13 milhões para o nosso consumo, não seria algo tão difícil para nós. Nós ainda estamos patinando há muito tempo para sermos autossuficientes. Então, quando a gente fala em trigo, o grande desafio é esse. E uma coisa bastante positiva, se a gente olhar, principalmente aqui o estado do Rio Grande do Sul, nós viemos já 4 anos sucessivos, com todos os anos, sempre com 10 a 15% de aumento de área sobre a área cultivada do ano anterior. Então, nesse ano, novamente, a estimativa é de um aumento de 15% da área em relação ao ano passado. Então, todas essas oportunidades que o Osmar relatou antes, os produtores, as cooperativas, as empresas privadas, elas estão observando isso, estão buscando explorar essas oportunidades. E eu acredito que, se a gente seguir nessa linha aí de aumentos de 10 a 15% ao ano, aumentos consistentes, né, com observando essas oportunidades e com segurança, né, para principalmente de venda, né, em relação à venda, liquidez é o termo mais correto. Eu acho que a gente consegue num médio prazo alcançar esse objetivo maior da autossuficiência do trigo. E outras, dentre essas oportunidades, né, existem duas grandes que o Osmar relatou, que é a questão de utilização para alimentação animal. Aí nós da Embrapa Trigo, estamos posicionando cultivares de cevada com esse propósito de alimentação animal. Então, é uma inovação que nós estamos colocando à disposição do setor produtivo. Então, cultivares de cevada, tanto para produção de silagem, quanto para a produção de grãos, para a indústria de ração. E a outra situação é a questão da produção de etanol. Nós temos uma política pública, né, que foi aprovada no ano passado, aqui a nível estadual, chamada de Proetanol RS. Então, essa política pública, ela visa dar incentivos fiscais a empresas, a empreendimentos que façam a produção de etanol com base em cereais. E os cereais eleitos, né, para esse propósito são cereais de inverno, trigo e triticale. Então, esse é um grande desafio. Nós temos 1,5 bilhão de litros, é a nossa demanda hoje, né? Então, isso pode vir a se tornar uma grande cadeia produtiva, né, a ser explorada pelos produtores aqui a nível do estado. Então, é uma excelente oportunidade também que se posta aí para a triticultura, para os cereais de inverno como um todo.
Eu quero agradecer, então, a participação dos meus colegas, o Osmar Conte e o Marcelo Klein, da Transferência de Tecnologia da Embrapa Trigo. Com certeza, uma conversa que ainda é mais, entusiasma ainda mais o produtor, que já está direcionado ao cultivo do trigo, né, para que faça com maior segurança. Encerramos aqui mais um podcast falando de trigo, sobre semeaduras de inverno, que está vindo para a safra de trigo deste ano de 2022 e as perspectivas da pesquisa no longo prazo, com oportunidades e desafios. Eu sou Josiane Antunes e volto com vocês no próximo podcast falando de trigo.